Após a Revolução de 25 de abril de 1974, Portugal foi palco de sucessivas greves e ocupações. Um dos casos mais célebres deste período envolveu justamente a Renascença, que esteve ocupada e chegou a estar em risco de ser nacionalizada. Como é que a Igreja reagiu aos protestos dos trabalhadores? O que é que determinou que a emissora católica acabasse por ser devolvida aos seus proprietários? O meu nome é Ana Catarina André. Este é o Igreja e Liberdade, um podcast da Renascença, em 5 episódios, sobre o papel dos católicos na transição democrática e sobre as transformações ocorridas na Igreja neste período, com coordenação científica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Depois de, no episódio anterior, termos abordado o impacto da Revolução na Igreja, chegou a vez de falar sobre o caso Renascença. Último episódio. O verão quente e a ocupação da Rádio Renascença. Naqueles anos, de 1974 e 1975, o então jovem universitário, Luís Campos e Cunha, esteve em tantas manifestações que não se lembra exatamente de todas.
Quando foi a ocupação do Jornal República, estive na manifestação à porta do Diário de Notícias quando o Saramago expulsou 30 ou 40 jornalistas, de um dia para o outro, porque eram considerados reacionários. As manifestações havia em todo lado, manifestações de apoio aos comandos, na Amadora, eu sei lá, eu tive em todas.
A motivação era clara.
Era preciso defender a democracia e eu liguei-me ao Partido Socialista e andei em tudo que era manifestações do Partido Socialista e sem ser do Partido Socialista em todo lado. Ali à volta de Lisboa, por todo lado, a fazer campanha e coisa, colar cartazes.
Luís Campos e Cunha, que mais tarde seria Ministro das Finanças, esteve também no comício do Partido Socialista, na Alameda Dom Afonso Henriques, que em junho de 1975 juntou 1 milhão de pessoas.
Foi uma manifestação gigantesca que ocupou a Alameda do Mário Soares a defender a democracia. A seguir ao 11 de março, alguns ali. E foi uma manifestação gigantesca, provavelmente terá sido a maior manifestação que eu jamais tive.
Uma manifestação contra o radicalismo de esquerda, em que Mário Soares pediu a demissão do então primeiro-ministro Vasco Gonçalves, conotado com o PCP. Naqueles meses conturbados, Luís Campos e Cunha habituou-se também a ver o pai, o tenente-coronel Ferreira da Silva, que era então chefe de gabinete do presidente da República, Costa Gomes, em situações de perigo.
O meu pai de vez em quando telefonava-me e dizia assim: olha, diz à mãe que hoje não vou jantar a casa. E eu já era o nome de código que ele não vinha dormir a casa. Portanto, entrava na clandestinidade, ia dormir a casa de um amigo ou qualquer coisa.
Por ser chefe de gabinete do Presidente da República, o pai de Luís Campos e Cunha, que foi também secretário de Estado da Comunicação Social, testemunhava de perto o crescente radicalismo que se instalava no país.
A seguir ao 11 de março, houve várias vozes na chamada Assembleia do MFA, Assembleia Selvagem do MFA. Houve pessoas que queriam fazer fuzilamentos imediatos. E o Costa Gomes opôs-se. Quiseram fechar as fronteiras. E o Costa Gomes opôs-se. Quando foi para as eleições, em 25 de abril de 75, uns dias antes, um mês antes, tinha havido o 11 de março, aquilo havia uma pressão brutal para não se fazer eleições. E o Costa, como chamou o meu pai, disse: olha, vá para casa, escreva um discurso. Era o meu pai que normalmente escrevia os discursos dele, para eu anunciar as eleições no dia 25 de Abril. Não diga a ninguém, chame a televisão, mas não diga para o que é, diga só que é um discurso meu. Porque ele não queria, ele sabia perfeitamente que ia sofrer pressões brutais para não haver eleições.
Foi neste ambiente de instabilidade e ebulição que a Rádio Renascença foi palco, durante vários meses, de sucessivas greves e ocupações. Tudo começou na noite de 30 de abril de 1974, quando os trabalhadores interromperam a programação da rádio pela primeira vez após a queda da ditadura. Num comunicado, explicavam em três pontos o que os levara a ocupar a redação e a sanear as chefias.
1. Não foi permitido ao serviço de noticiários efetuar a reportagem da chegada de Mário Soares ou qualquer entrevista com este dirigente do Partido Socialista. 2. O nosso camarada Luís Filipe Martins foi ameaçado de despedimento pelo gerente Padre Américo por ter incluído no noticiário um telex que reproduzia uma notícia da agência Nova China. 3. Acaba de ser proibida a transmissão de uma reportagem efetuada no aeroporto da Portela sobre a chegada do secretário-geral do Partido Comunista Português, Álvaro Cunhal, e dos músicos Luís Cília e José Mário Branco.
Palavras repetidas na antena da Renascença ao longo de 7 horas, interrompidas apenas, aqui e ali, por alguns trechos de música clássica. A greve apanhou de surpresa o Conselho de Gerência da Renascença, que temia que o ambiente de convulsão que se vivia nas ruas se propagasse também na emissora católica, detida pelo Patriarcado de Lisboa e pela Conferência Episcopal Portuguesa. Foi o próprio Cardeal Patriarca, Dom António Ribeiro, quem assumiu nesta altura as negociações com os trabalhadores, como lembra a historiadora Paula Borges Santos.
D. António Ribeiro faz uma proposta de retirar de funções o Conselho de Gerência, que era contestado pelos trabalhadores, e a reconhecer a Comissão de Trabalhadores, que se tinha formado, e reconhecê-los como interlocutores. É também D. António que tem a iniciativa de apresentar um protocolo provisório de gestão, com a promessa de que seriam elaborados novos estatutos para a rádio.
Nesta proposta, os trabalhadores ficariam responsáveis pela gestão financeira da empresa.
Isto deixava à entidade proprietária da rádio apenas a orientação dos programas. Mas essa era uma proposta que o Patriarca estava na disposição de firmar com a Comissão de Trabalhadores. E, de facto, é esse o primeiro acordo que acontece no final de maio, sensivelmente, e a partir daí é eleito um conselho de administração e isto vai dar alguma estabilidade até final de agosto.
Em setembro de 1974, o conflito voltou, no entanto, a reacender-se, como os trabalhadores explicaram nessa altura.
Bem, o nosso diferendo começa precisamente há cerca de uma semana, quando a administração enviou uma carta a 8 trabalhadores da Rádio Renascença, despedindo-os e alegando para o facto que nós tínhamos recusado a fazer testes psicotécnicos e para isso, portanto, para a rescisão do contrato, alegavam um decreto-lei de 1969, um decreto-lei promulgado pelo antigo regime fascista.
Os profissionais reivindicavam assim a integração de 8 estagiários nos quadros da empresa, o que os levou a entrar de novo em greve. A historiadora Paula Borges Santos recorda que foi nesta altura que os trabalhadores começaram a usar a rádio para criticar a hierarquia da Igreja.
Há aqui claramente, a partir de setembro de 74, uma posição irredutível da entidade patronal. Percebem que há alguma manipulação, começam a chegar os primeiros elementos estranhos à equipa de trabalhadores da Rádio Renascença, aos estúdios, a ocupar os estúdios, a estarem presentes nas emissões, sobretudo com a aproximação dos trabalhadores ao Sindicato dos Profissionais das Telecomunicações e Radiodifusão, que pertencia à Intersindical e era controlado pelo PCP. Começa a haver aqui uma apropriação desta força política do conflito e daí também a intransigência da Igreja em negociar.
Nos meses seguintes, o conflito agudizou-se. Segundo os bispos, a questão deixara de ser laboral e passara a ser ideológica, o que os levou a pressionar o poder público para que pudessem reaver a posse da rádio. A 19 de fevereiro de 1975, houve nova greve. Os três padres, que compunham a equipa sacerdotal da rádio, solidarizaram-se com os trabalhadores. Entraram em ruptura com a entidade patronal e aceitaram assegurar as transmissões do terço e da missa de domingo, os únicos conteúdos que a Renascença transmitiu nestes dias. Por esta altura, o Comando Operacional do Continente, o COPCON, colocou militares à porta da rádio para defender os grevistas.
Portanto, essa atitude é mais uma sinalização de que o poder militar mais radicalizado, que estava com a Telça Raiva de Carvalho nesta época, estava ao lado de trabalhadores que tinham aqueles projetos de poder popular.
Nas semanas seguintes, multiplicaram-se manifestações de apoio, quer aos trabalhadores, quer à entidade patronal. Após a tentativa de golpe militar, do 11 de março, o governo decidiu criar uma comissão mista de gestão da rádio, que tinha uma intenção por trás.
Aquilo que estava no programa do Executivo era já a nacionalização das rádios. Isto na altura não é assumido, claramente, e só vai ser assumido no quarto governo provisório, que havia um projeto de nacionalização da Rádio Renascença. Nesta ambiguidade, o patriarcado começa a desenvolver pressões diplomáticas, também junto da Santa Sé, para que houvesse uma pressão do Vaticano sobre o governo provisório para resolver aquele conflito, e o campo católico começa a mobilizar-se mais em favor da posição da entidade patronal.
Adriano Pereira Caldas, que foi chefe de redação da Renascença, acompanhou de perto o caso. Mais tarde, relataria assim um novo episódio do conflito, ocorrido a 27 de maio daquele ano de 1975.
Os estúdios de Lisboa foram ocupados por trabalhadores da atividade radiofónica e por indivíduos estranhos à estação. O edifício emissor da Buraca foi assaltado e expulsos os técnicos que nele se encontravam. Tudo perante a total passividade das autoridades civis e militares. O mais insólito, porém, ainda estava para vir. Na madrugada do dia 31, três trabalhadores dos emissores assaltados foram presos à ordem do COPCON sob a espantosa acusação de pertencerem a uma associação de malfeitores, com a suspeita de envolvimento no 11 de março.
O caso fez com que Dom António Ribeiro conversasse com o Hotel Saraiva de Carvalho, comandante do COPCON, como contou Adriano Pereira Caldas.
A posição assumida por Hotel Saraiva de Carvalho e os termos em que expressou ultrapassaram os limites do aceitável. Dom António Ribeiro não foi capaz de suster uma exclamação indignada. Corja de indecentes.
À medida que o ano de 1975 avançava, o ambiente foi-se radicalizando cada vez mais e chegou também a outros órgãos de comunicação, como aconteceu com o Jornal República, palco de conflitos laborais. Com a chegada do verão de 1975, conhecido como Verão Quente, diversos sindicatos dos setores da informação e das telecomunicações convocaram uma manifestação de apoio aos trabalhadores da Renascença em frente ao Patriarcado de Lisboa, que naquela altura ficava no Campo de Santana e que contou com o apoio da UDP e do MES, mas também de alguns cristãos que criticavam a hierarquia da Igreja. Para esse mesmo dia, 18 de junho, foi convocada também uma contra-manifestação, no mesmo local, de apoio ao Patriarca de Lisboa e à emissora católica, através da distribuição de panfletos.
Amigo, queres viver no Portugal livre? Queres a verdade sobre os acontecimentos? Luta por uma Rádio Renascença ao serviço da Igreja e do povo. Vem à manifestação de apoio ao Patriarcado, quarta-feira, dia 18, às 18 horas.
O convite espalhou-se rapidamente e, naquele final de tarde, centenas de católicos concentraram-se junto ao Patriarcado de Lisboa. Entre esse grupo de católicos estava Maria Luísa Falcão, então uma jovem professora universitária.
E, entretanto, começaram a chegar outras pessoas que discordavam da Igreja, que discordavam do Bispo e que, portanto, eram contra esta manifestação, que era manifestamente, declaradamente, de católicos em apoio ao Bispo e à Diocese. E essas pessoas foram-nos comprimindo de encontro ao edifício do Patriarcado. E nós fomos-nos comprimindo.
Em pouco tempo, os ânimos exaltaram-se.
E eram pessoas bastante ruidosas da oposição, que tinham palavras de ordem do género abaixo a Igreja, abaixo o Bispo, abaixo os fascistas, que era o que nos chamavam, e começaram a empurrar-nos.
A tensão foi aumentando.
Começaram a atirar-nos pedras. Eu lembro-me concretamente de estar ao lado de uma senhora de idade e, para evitar que ela apanhasse uma pedra na cabeça, eu pus-lhe a minha carteira em cima da cabeça para a proteger. Entretanto, acertou-me uma pedra. Acertou-me em plena cabeça, aqui em cima do lado esquerdo. Lembro-me de um senhor que eu conhecia, que tinha óculos, e a pedra bateu-lhe nos óculos e ele ficou com os vidros espetados no rosto, de maneira que ele estava com sangue a correr.
A dada altura, as forças militares, que entretanto estavam também no Campo de Santana, dispararam tiros para o ar na tentativa de controlar os manifestantes. Perante a escalada da violência, aqueles que tinham vindo apoiar a Igreja, entre os quais estava Maria Luísa Falcão, acabaram por se refugiar no interior do edifício do Patriarcado. Ao todo, foram cerca de 1000 as pessoas que se abrigaram no Paço Episcopal.
Eu ia com medo, porque eu não sabia o que é que numa excitação daquelas podia acontecer, podia haver violência grave contra nós, mas entramos. E estavam irmãs que trabalhavam no Patriarcado, religiosas, e arranjaram uma salinha para onde levaram uns pensos rápidos, água oxigenada para tratar as pessoas, betadine, assim, essas coisas.
Além de tratar dos 38 feridos, foi preciso também alimentar aquele grupo.
As irmãs, na cozinha, não era uma despensa rica, era uma despensa do dia-a-dia, uma despensa que tinha arroz, que tinha essas coisas simples. Houve gente, eu acho que foi entre os manifestantes que estavam lá dentro, prepararam num tacho grande um refogado para fazer todo o arroz que tinham. Havia uns jovens com tanta fome que foram para lá beber o refogado diretamente.
Enquanto isso, Dom António Ribeiro acompanhava aqueles católicos que se refugiaram ali no Paço Episcopal.
Ele disse-nos umas palavras de apoio, de compreensão, de esperança, e foi aí que eu tive a sensação de que ele era um pai, era um pastor dos católicos, das suas ovelhas, digamos, como é a linguagem evangélica.
Entretanto, pairou uma nova ameaça no ar.
Espalhou-se entre nós a notícia de que iríamos presos. Não sei para onde. E o Sr. Patriarca disse: se eles forem presos, eu também vou com eles e serei preso também. Está a ver o escândalo que era prender o Cardeal Patriarca de Lisboa. Mas ele disse isso e falou-ia, não tenho dúvidas.
A firmeza de Dom António Ribeiro ia tranquilizando o grupo.
Fomos acalmando, entretanto fez-se noite avançada. Olha, eu lembro-me que dormi toda a noite no chão, era onde havia lugar.
Nessa noite, Maria Luísa Falcão apercebeu-se que havia tentativas para tirar dali o grupo em segurança.
Nós depois havia contactos de fora para dentro e soubemos que o Dr. Mário Soares teve uma ação, ele estava no exterior, claro, teve uma ação pacificadora e mandou aquela gente muito excitada, que era na sua maioria jovens também, dispersou, mandou-os dispersar.
E assim foi. Os manifestantes que estavam do lado de fora do patriarcado foram dispersando e as negociações com o comando militar do COPCON permitiram que o grupo que estava dentro do patriarcado voltasse a casa.
Saímos calmamente, subimos para as caminhonetes, depois as caminhonetes saíram e deixaram-nos um bocadinho mais para lá do Marquês de Pombal, fomos descendo e acabou-se.
Dom António Ribeiro também saiu ileso, mas havia a intenção, da parte de alguns, de o prender. Lembra a historiadora Paula Borges Santos, que acrescenta que, nesta época, os ataques à hierarquia da Igreja eram frequentes.
Há uma tentativa, inclusivamente alguns grupos cristãos também secundavam essa ofensiva contra os bispos, pediam a demissão dos bispos, e neste momento tudo isso está ao rubro. Portanto, se houvesse a prisão do Bispo de Lisboa, isso tinha um impacto. Era uma manifestação de força destas forças políticas que apoiavam os grevistas, Partido Comunista e partidos de extrema-esquerda como a UDP, começava a ser uma desestruturação da Igreja Católica. É mais ou menos por esta altura, também do verão, que o Arcebispo de Braga é revistado no aeroporto. É obrigado a despir-se e é revistado, também alegando que ele transportava consigo armas. Portanto, são enxovalhos públicos para diminuir também os bispos.
Poucos dias depois, a 1 de julho de 1975, o governo decidiu devolver a rádio à Igreja, o que motivou uma reação por parte dos ocupantes.
Comunicado. A Comissão Coordenadora de Trabalhadores da Rádio Renascença foi convocada esta manhã para uma audiência com o Primeiro-Ministro General Vasco Gonçalves e o Ministro da Comunicação Social, Comandante Correia Jesuíno, durante a qual lhe foi comunicada a decisão governamental de entregar a Rádio Renascença à entidade patronal.
Sempre os trabalhadores ocupantes. Uma decisão governamental que não foi respeitada, recorda a historiadora Paula Borges Santos.
Quem não vai acatar essa ordem foi até o Saraiva de Carvalho, novamente, o COPCON. Vai permitir que os ocupantes da Rádio Renascença formem piquetes de vigilância junto aos emissores de Benfica e também da Lousã. E estes ocupantes, estes piquetes, vão resistir a ordens de evacuação. E nessa altura são apoiados no local por operários de outros conflitos, da Lisnave, por exemplo, e também por militantes de partidos de extrema-esquerda.
Uma situação que voltou a motivar mais protestos a favor de ambos os lados. Foi também naqueles meses de julho e agosto que milhares de católicos, acompanhados pelos bispos das suas dioceses, saíram à rua em várias cidades do norte e centro do país, exigindo que a rádio fosse devolvida à Igreja. Em Braga, por exemplo, estiveram 100 mil pessoas. Em Lamego, 35 mil. E em Leiria, 20 mil. Nesta mesma fase, multiplicaram-se também, no norte e no centro e nos Açores, assaltos às sedes do PCP, do MDP-CDE e dos partidos de extrema-esquerda. Ações que estes partidos procuraram associar aos católicos, gerando um tumulto social e político ainda maior. Na rádio, os estúdios de Lisboa continuavam a ser alvo de lutas ideológicas, o que fez com que, em meados de 1975, a emissão da Renascença fosse assegurada pela redação do Porto. Era lá que trabalhava o jornalista João Pacheco de Miranda.
e todos os dias com riscos, que a gente não tinha bem a noção dos riscos que corríamos, quer na Renascença no Porto, quer na Roçada da Bandeira, no sétimo andar. Foi várias vezes invadidas pelo povo de punho no ar, a dizer que o povo está com o MFA e vamos eliminá-lo, temos que acabar com esta corja, com estes fascistas. Enchia-se a boca com a palavra fascista, o que prova uma tremenda ignorância, porque o fascismo é um fenómeno terrível, com certeza, mas que tem o epicentro, sobretudo em Itália, e portanto tudo que não era da cartilha era fascista. Então, e isso era aproveitado para uma onda de violência, mesmo física, de ameaça.
Com outros colegas, João Pacheco de Miranda começou a usar o microfone para dar opinião sobre o que estava a acontecer no país, contrariando em muitos casos as perspectivas apresentadas pelos que, em Lisboa, ocupavam a Renascença.
Eu, o Zé da Silva e o Padre Eloy fazíamos um texto que se chamava e era lido na Renascença, que era a Nota de Abertura. Mas essa Nota de Abertura foi criada no Porto, num contexto muito difícil, muito especial, e que era, no fundo, eu saía do meu papel de jornalista como reportador ou reportava o acontecimento, para dar a minha opinião sobre como é que estava o país, em termos políticos, como é que ideologicamente nós estávamos a caminhar para uma coisa que não quereríamos, que a maioria esmagadora não queria. Enfim, estamos a falar à altura dos SUVs, das campanhas de alfabetização, em que os soldados com o cabelo pelos ombros iam para as aldeias catequizar um povo que não queria uma coletivização geral.
Apesar do ambiente social e político instável, daquele verão quente de 1975 e da redação do Porto saber que era vigiada, João Pacheco de Miranda sentia-se livre.
Eu escrevia a minha opinião sobre muita coisa, dava uma opinião completamente despudorada e aquilo que eu realmente sentia, como é que devia ser o caminho democrático do país. E várias vezes subiam para ali ordens do Povo Unido. Uma pessoa não tem medo nessa altura, a adrenalina é grande e a gente quase que se ri, porque o povo lá de punho no ar, vocês são fascistas, o povo está com o MFA, a Renascença para o povo, aquelas palavras de ordem completamente sem sentido. E então, normalmente recorríamos, falávamos, havia alguém que se ia sair à socapa e falava para o quartel-general, e depois aparecia a polícia militar e corriam dali para fora, e eram eles a correr pelas escadas abaixo, que eram o sétimo andar, nem tinham tempo de apanhar o elevador e vinham para lá abaixo aos trambolhões até cá.
Ao mesmo tempo, o trabalho que a redação do Porto ia fazendo era reconhecido.
Passava horas e horas e horas na Renascença. Não precisávamos sair para ir almoçar, porque as pessoas levavam-nos ao almoço. Restaurantes ali perto de Sá da Bandeira levavam-nos ao almoço lá acima. Havia maneiras de nos recompensar e de manifestar a sua gratidão por ser, de facto, nós estarmos a desempenhar aquele papel. Foi absolutamente incrível a reação e a recepção e a gratidão mostrada pelo povo, pelas pessoas, que acreditavam que, de facto, o país podia ter um rumo. E teve.
Para muitos, a Rádio Renascença era um reduto de liberdade num tempo em que o número de detenções alcançou as centenas e chegou às 800 só durante o verão quente.
Eu lembro-me de um cunhado meu e amigos meus tinham sido presos e que começaram por ser presos em Custóias e depois foram transferidos para Caxias e durante a viagem fizeram várias simulações de fuzilamento, simulações, imagina, o efeito psicológico disso, não é? E lembro de eles me terem dito: "Pá, João, nem imaginas o que é ouvir a tua voz à noite, aqui em Caxias, presos, e uma voz de revolta contra o rumo que estava a tomar a Revolução, ou 25 de Abril.
Uma voz que chegava a muitos mais contextos e regiões.
Havia gente na rua que me reconhecia a voz, por causa das notas de abertura, e que me abraçava e manifestava gratidão porque era a única voz livre na altura no país. Era incrível, incrível, a gratidão que as pessoas mostravam. Eu lembro-me de parar até uma vez, que acho que ia para o Algarve, ia com a minha mulher e com os meus filhos, a minha mulher da altura, e um tipo reconheceu uma voz e perguntou-me se eu era o autor de uma... Eu disse-lhe que sim, e nem podes pôr... Enfim, agarrou-se a mim a chorar e depois até me convidou para ver uns copos no meio do Alentejo. Foi uma coisa realmente completamente gratificante e comovente.
No fim do verão de 1975, os estúdios da Renascença, em Lisboa, continuavam ocupados e os emissores eram guardados por forças militares. Perante a incapacidade de ver cumpridas as suas ordens, o Conselho de Ministros e o Conselho da Revolução decidiram silenciar a estação que, nas palavras do primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, se tornara porta-voz da esquerda revolucionária. Às 4:30 da madrugada de 7 de novembro de 1975, a Companhia de Caçadores Paraquedistas 122 executou a ordem e, com duas bombas, explodiu os emissores que a Renascença tinha na Buraca, nos arredores de Lisboa. E foi assim que, após meses e meses de tumultos, o caso Renascença parecia ter um desfecho à vista. Possível graças ao apoio de partidos como o PS, o PPD e o CDS, garante José Luís Ramos Pinheiro, que mais tarde faria parte do Conselho de Gerência da Renascença, que destaca também o contributo de um jurista em particular, uma figura destacada do Partido Socialista.
A versão mais clara daquilo que sucedeu foi que Almeida Santos terá sido decisivo a convencer o Conselho da Revolução e também o Governo, convenceu-os que, de facto, só dinamitando os emissores da Buraca é que seria possível terminar, porque não havia outra capacidade militar para desocupar os estúdios.
Após o 25 de novembro e a tentativa falhada de golpe militar por parte da esquerda radical, os estúdios de Lisboa foram desocupados e, a 28 de dezembro de 1975, a Renascença foi formalmente restituída à Igreja. O jornalista António Ribeiro Cristóvão, que alguns anos depois seria coordenador da área desportiva da rádio, chegou em fevereiro de 1976.
Éramos apenas quatro, depois o número de redatores foi aumentando, mas durante muito tempo fomos nós, apenas os quatro, que garantimos as emissões diárias, enfim, de notícias na Renascença. Começámos a fazer notícias também em todas as horas, que era uma coisa que não existia até essa altura, e pronto, e formámos assim, digamos que um núcleo muito importante e muito forte, mas com muito sacrifício e com muita determinação.
Aquele período de greves e ocupações que marcara os anos de 1974 e 1975, continuava a ser tema de conversa entre os trabalhadores.
Fazíamos, com os nossos comentários, fazíamos a nossa análise, a nossa apreciação e, sobretudo, verificávamos o estado degradado em que eles haviam deixado a Renascença. Deixaram tudo num estado perfeitamente miserável. Não havia discos, não havia, digamos que, instalações, não havia arquivos, os arquivos desapareceram todos e, portanto, as coisas tinham ficado num estado que, de facto, não era muito recomendável por quem queria começar uma atividade a sério naquela altura.
Nessa época, havia uma especial preocupação em manter longe os radicais. Eduardo Oliveira e Silva começou na Renascença em dezembro desse ano de 1976. Foi chamado pelo então chefe de redação, Fernando Garcia, que deixou claro que havia um critério determinante para que pudesse ser contratado.
Evidentemente que jornalistas para o pós-ocupação da Renascença que não fossem comunistas. Porque havia um certo favor dos comunistas e é compreensível, e da extrema-esquerda. E, portanto, indicaram-lhe, olha, este não é comunista. De maneira que ele chamou-me à Renascença, acertámos quando, enfim, as condições e como é que iam as coisas passar-se, e no final, isto eram para aí 6 da tarde ou 7 da tarde, ele disse, então, quando é que podes começar? E eu disse, quando quiser, pode ser hoje. E comecei nesse mesmo dia.
Em poucos meses, o número de jornalistas e locutores aumentou e a Renascença, que durante anos se manteve como um dos poucos meios de comunicação não controlados pelo Estado, ia-se afirmando cada vez mais. Fevereiro Fernando Mangalhães Crespo, então gerente da emissora católica, recordou assim aqueles tempos em que a Renascença foi devolvida à Igreja.
A Renascença foi um farol de liberdade em Portugal. E foi assim, olha, que ajudámos a libertar Portugal de um extremismo que queria conquistar tudo.
A historiadora Paula Borges Santos destaca o papel da Igreja, que neste período conseguiu impor limites ao Estado.
Num processo revolucionário que foi bastante violento, ao contrário daquilo que é sublinhado, e onde há uma realização dessa propensão estatizante do Estado, que é concretizada, é mesmo concretizada, a Igreja resiste. A Rádio Renascença é mais do que um símbolo, é a devolução à Igreja da sua propriedade.
Este é o último de 5 episódios do podcast Igreja e Liberdade, sobre o papel dos católicos na transição democrática e sobre as transformações ocorridas na Igreja neste período. Igreja e Liberdade é um podcast produzido, narrado e escrito por mim, Ana Catarina André, com sonorização de Diogo Casinha, coordenação editorial de Catarina Santos e Pedro Leal, coordenação científica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Neste episódio, foram usados sons do Arquivo da Renascença, da RTP e da Associated Press.